A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez muito bom dia, bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra, neste domingo, 24 de março, domingo de Ramos, que antecede de facto a nossa grandiosa Semana Santa, cá em Braga. Estamos a fazer um destaque muito especial para as diferentes solenidades que acontecem ao longo desta semana e, portanto, o convite é para que continue connosco até bem perto do meio-dia.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Semana Santa e Páscoa em Braga. Com o apoio, União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade.
Hotéis do Bom Jesus, o poder da excelência no paraíso do Minho.
Chocolate com pimenta, chocolataria artesanal. Adoce a sua Páscoa com amêndoas, ovos e bombons. Chocolate com pimenta. Estamos em Vila Verde.
Pastelaria Flor da Venezuela. Pão de ló e todos os doces da Páscoa, em São Vítor.
Queijaria Central. Venha provar a tradição. Na Avenida Central.
Café Chave de Ouro. Partilhe os bons momentos, em São Vítor.
Pastelaria São João. Tradição e excelência na sua casa de sempre. Nesta Páscoa, visite a Pastelaria São João e torne esta data ainda mais doce. A Pastelaria São João, na Avenida da Liberdade, em Braga, espera por si.
A Agrostado volta ao Altice Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes das carnes DOP e Fumeiro, aos concursos pecuários, picadeiros, show cookings, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. De 21 a 24 de março, visita a Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e no Altice Fórum Braga.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Por agora seguimos com o nosso itinerário pelas majestosas procissões que marcam esta Semana Maior, ainda sobre a procissão da Burrinha, que estivemos a falar na primeira hora. A nossa equipa de produção esteve no terreno e falou com algumas das pessoas que integram esta procissão, nomeadamente com Clemente Alves, é ele que leva a Burrinha nesta procissão. Partilha connosco que é um trabalho que faz desde que a procissão retomou e que sente o maior orgulho ao participar neste momento.
26 anos faz este ano, com muito gosto e muito orgulho. Antes tinha que meter aqui nos dias de férias e agora não, porque elas agora já me conhecem bem, basta 2 ou 3 dias, não precisa de mais, maravilhosamente bem. A preparação é, eu dou uma voltinha ali ao lado da igreja, meto-a aqui dentro, vejo como é que ela está, dou-lhe comida, não é? Quando eu vou no cortejo, que ela é um bocado glosa, gosta de pão com manteiga. E depois, quando vê que eu começo a mandar com a cabeça, como quem diz, dá-me mais, e então eu tenho que lhe dar, não é? E é assim que ela se porta bem também. Muito vaidoso, muito orgulhoso, uma pessoa que é uma das pessoas mais bonitas da cidade de Braga, que é vós três do meu povo.
Maria do Céu Ameixinha, reconhecida enfermeira bracarense, participa há 23 anos como figurante neste cortejo. Explica que vai com um grupo de amigos e que todos os anos anseiam por participar. Procura sempre que no seu grupo haja um rigor histórico para com as personagens que cada um representa.
É um grupo informal de amigos que se organiza. Os mais velhos, isto faz relembrar os tempos da sua meninice, e os mais jovenzitos também vão aderindo, trazidos pelos mais velhos. Temos um grupo do WhatsApp, divulgamos o que é preciso, a personagem, se deve ou não fazer dentro da procissão, por exemplo, não se levar sapatilhas ou retirar óculos, falar de uma animação, uma empolgação. Mal eu digo assim, já estão abertas as inscrições para a procissão da Burrinha. Logo, no dia a seguir, está quase tudo cheio. A figura que nós vamos desempenhar é sempre explicada e tentamos que as pessoas até pesquisem. Para ser o mais fiel possível à personagem.
O José Araújo é o dirigente do agrupamento de 660, de Montariol. Explica que o agrupamento participa com 4 quadros neste cortejo e explica que cada quadro tem um dirigente a coordenar para que a entrada na procissão seja o mais ordenada possível.
Os escuteiros de Montariol participam nesta exposição com 4 quadros. Tem um misto, tem escuteiros e tem pessoas que não são escuteiras, como famílias, pessoas que frequentam aqui em Montariol e até pessoas que andam de outros lados, como dos Conselhos Limites, dos Alamares, Vila Verde, até já vieram de Sintra e vêm de Famalicão e de outros mais. Que tem um grupo que na parte final do quadro faz um canto, os quadros Montariol, juntam-se lá todos e depois eu e mais uma equipa de responsáveis fazemos a divisão de tarefas. Portanto, ali há um momento mais intenso, mas depois de começar a sair, as coisas começam a rolar. E depois, estando na rua, então, volta tudo à normalidade. As pessoas gostam de... porque vão gente de todas as idades. Quer dizer, gostam de participar, portanto, e fazem questão algumas, de uns anos para os outros, já reservarem os lugares.
Falámos também com a Vera Lúcia, é responsável pelo arranjo e costura das vestes dos figurantes. Partilha que todo o trabalho é desenvolvido por voluntárias e voluntários e que à noite costuram e passam a ferro para que tudo esteja pronto no dia da procissão.
Fui convidada pelo pároco, né, que já me conhecia, que achava que eu tinha assim, alguma habilidade para criativo, né, de, e então foi dizendo que a gente tinha que se juntar e trabalhar muito, porque tinha que fazer tudo de raiz. Eu comecei também a insistir com as pessoas, algumas pessoas que eu também conhecia costuravam e que também eram envolvidas aqui com a paróquia podiam dar um pouco do tempo delas para isso, né? E foi assim que a gente foi se juntando, né? Quase sempre um grupo de 10 a 12 pessoas que foi se renovando, tem sido sempre mantido assim um grupo coeso dessas pessoas, né? Costura, passar, preparar roupas, né? Fazer, renovar algumas túnicas e tudo assim que é preciso para que a procissão fique em dia. Todos os dias, das 9, mais ou menos, às 11. Quando vai apertando mais assim a chegada da procissão, a gente ficamos, aí não temos muito hora, né? 9, é sempre das 9 às meia-noite.
O Manuel Vasconcelos é o responsável pelos elementos que ardem na procissão. Partilha que começa a preparar o cortejo do ano seguinte, logo após o final do cortejo deste ano, e explica que o processo de preparação das tochas começa logo a seguir ao Carnaval.
Eu preparo logo na quinta-feira, quando se desmonta. Ficam já alinhavadas para o ano seguinte, com o petróleo despejado, tudo isso. Depois, a seguir ao Carnaval, à primeira reunião, eu começo a ver as tochas torcidas, por tudo direito. Depois, duas semanas antes, uma, é que eu começo a encher o petróleo. É petróleo vermelho, que é por causa de dar cheiro e dá mais um bocadinho de labareda. É na quarta-feira, pôr as coisas no sítio que os quadros pegam.
O António Veloso é o proprietário do Café Chave de Ouro e também nos contou como vive esta procissão.
Noto a partir da terça-feira, mas na quarta-feira, que é a procissão da Borrinha, até ao domingo de Páscoa. Bastante espanhóis e turistas portugueses, sim. É interessante, divulga a freguesia, a cidade.
Esta procissão resulta, como há pouco nos foi dizendo o Padre Sérgio, resulta da envolvência de toda a comunidade e quem costuma e quem participa habitualmente é também a Junta de Freguesia de São Vítor. Nós tivemos já a conversa com o Presidente Ricardo Silva, que salientou com o envolvimento da freguesia neste cortejo e o orgulho que todos têm nesta celebração.
O cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo, ou mais conhecido por Procissão da Borrinha, é para nós um motivo de orgulho, porque acaba por ser uma espécie de manifestação cultural promovida por duas entidades, que sendo distintas na sua função, têm um denominador comum, que é servir a sua comunidade. Portanto, a Junta de Freguesia de São Vítor dá aqui as mãos à paróquia de São Vítor, é uma entidade religiosa, mas que, com um ensinamento catequético, não deixa de ter uma promoção de uma atividade cultural, e uma atividade cultural fortíssima, do ponto de vista daquilo que deve vir como também atrativo para a Semana Santa. E a verdade é que a Junta de Freguesia de São Vítor tem vindo a colaborar, quer nas tarefas mais administrativas e até burocráticas, naquilo que são a ocupação dos espaços públicos, a gestão dos grupos de animação ao longo do percurso, de fazer também a contratação das bandas de música, e que até nisto acabamos por ter hoje também uma vida mais facilitada a partir do momento em que a Procissão da Borrinha entra oficialmente na Comissão da Semana Santa. Portanto, também estas tarefas acabam por ser hoje geridas pela própria Comissão da Semana Santa, mas é aqui a Junta de Freguesia que vai tendo uma maior participação. Para nós tem sido um casamento exemplar, porque efetivamente conseguimos provar que duas instituições de índole distinta conseguem colaborar para um mesmo fim, que é servir comunidade. Independentemente de crenças religiosas ou de uma atividade que é política, quem está ao serviço de uma junta de freguesia promove a política, obviamente é que todos nós tomamos opções para a nossa comunidade, e esta é uma das opções mais belas que nós podemos ter enquanto manifestação comunitária, que é precisamente um povo que também faz parte da Semana Santa, dando cultura à outra parte da população que está a assistir. É sempre um período muito animado, não é? Porque nós sentimos que as pessoas têm orgulho em pertencer a esta procissão, que gostam genuinamente de fazer parte desta procissão ou deste cortejo bíblico, e que é uma espécie de momento alto do ano.
Na quinta-feira, outro grande momento com a majestosa procissão Ecce Homo, é assim que se diz, ou popularmente conhecida pela procissão do Senhor da Cana Verde. Dr. Rui, de facto, outro grande momento, também já com uma grande tradição, que nos remete aqui para algo muito característico, que eu já perguntei várias vezes, mas acho que será a pessoa certa, que é estas personagens muito típicas desta procissão, que são os farricocos. Perceber que o que é que representam estas personagens que abrem esta procissão.
Ah, bem, já falei um bocadinho sobre a procissão do Senhor Ecce Homo.
É,
efetivamente, o farricoco é um penitente, o tal penitente público, eram as pessoas que iam acompanhar também os penitentes, e era um uso que não era exclusivo de Braga. Aliás, eu julgo que em algumas localidades ainda existem figuras similares aos farricocos, em Espanha imensas também. O objetivo era também fazer penitência acompanhando os penitentes públicos, portanto iluminando o percurso pelas igrejas, né? As ruas eram escuras, o percurso era feito depois do sol posto, portanto como mandava o compromisso da misericórdia, e o problema é que essas figuras, a partir do final do século XVIII, começaram a dar problemas, e durante todo o século XIX, até serem proibidas pelo Dom José Joaquim de Azevedo e Moura, porque aproveitavam o anonimato para acusar as pessoas que assistiam à procissão das suas janelas. Portanto, os pecados, tudo posto ao léu. Aliás, o Antero Figueiredo faz uma descrição, porque viu quando era jovem, estudou em Braga, um escritor, Antero Figueiredo, e depois deixa escrito o medo que existia com aquelas figuras. Portanto, os arcebispos foram proibindo, até que chegaram um arcebispo aqui, que tinha sido ministro da Justiça, e acabou mesmo com essas figuras. E recordar que não era só a procissão do Ecce Homo que levava farricocos, a procissão dos Passos também tinha grandes filas de farricocos com matracas à frente. A diferença é que vestiam de roxo, porque ainda era fora da Semana Santa, né? A procissão dos Passos decorria em Braga no quinto domingo da Quaresma, só passou para o domingo de Ramos em 1934, e efetivamente tinham esse papel de auxiliar. Aliás, recordar que os farricocos é que levavam os andores, os farricocos é que levavam os guiões, no caso da procissão dos Passos. Ainda em algumas terras aqui próximas ainda se faz assim. Portanto, curioso, em Braga que terminou, mas em algumas localidades ainda se faz da mesma forma. Portanto, hoje são os irmãos com as opas que levam isso. Os andores e os guiões. Portanto, é uma figura que, de alguma forma, representa a penitência quaresmal, e que se tornou relevantíssima no âmbito da procissão do Senhor Ecce Homo, tanto que ela vai ser reabilitada no início do século XX e permanece até hoje como figura alegórica, já não com aquele papel. Eles, de facto, levam os fogaréus, mas já não servem para iluminar o percurso, né? Portanto,
sim.
Mas ainda bem que permanecem, também aludem à missão primordial daquela procissão. Aquela procissão era uma procissão de acompanhar os penitentes públicos, lembrar que a quaresma é o tempo das pessoas se limparem, se purificarem para bem estarem em comunhão na Páscoa. Portanto, essas procissões das misericórdias evocam precisamente esse papel da misericórdia e da penitência que marcava também a quaresma. Há imensas inscrições das procissões que faziam noutros sítios, e portanto esta procissão também é muito, muito repetida, não tanto como há do espaço em muitos lugares onde há misericórdias que ainda fazem a procissão.
E esta procissão é feita pela Santa Casa da Misericórdia.
Exatamente.
É organizada por
a
Santa Casa.
É o grande momento. Uma procissão que foi revalorizada a partir de 2003 pelo Dr. Bernardo Reis, que reformulou todos os quadros de figurantes, incorporou também outras misericórdias, uma procissão com novos quadros também, as 14 obras de misericórdia, que desfila é tudo recente, é mostrar também que o património imaterial é um património vivo, que pode muito bem ser atualizado e bem atualizado. Santa Cruz também, com o seu novo andor de Sexta-feira Santa, que de facto o andor antigo não dignificava muito a Semana Santa de Braga, e portanto podemos sempre ir inovando, e aí é que está a grande virtude do património material. É um património que não está cristalizado, mas que vai evoluindo.
Muito bem. E, de facto, como há pouco nos deu nota o Dr. Rui Ferreira, a Santa Casa da Misericórdia é organizadora da procissão Ecce Homo, e a nossa produção foi falar com o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, o Dr. Bernardo Reis, que nos explicou o que caracteriza esta procissão.
A partir daí do século XVI, teve uma série de atividades ligadas não só à arte religiosa e também, por sua vez, também à liturgia propriamente, que se enquadra dentro da Semana Santa de Braga, realizando e colaborando também em diversas composições. Uma que é da sua responsabilidade é a procissão do Senhor Ecce Homo, eis o homem, o Senhor também da Cana Verde, porque leva uma cana verde na mão. Já realizamos desde o século XVI e que tem tido sempre um grande impulso, e que é caracterizada principalmente por umas figuras icónicas da cidade de Braga, que são chamados os farricocos, guaréus e também os senhores das pinhas. É uma posição que passou por dificuldades, principalmente no período de 1910 da República, mas depois começou a tomar um incremento que engloba muita gente. E tem como dois principais responsáveis o Sr. Vítor Pereira e o Sr. Jorge Santos, não é? É uma posição que realmente de grande extensão e cada vez tem aumentado mais. E temos procurado dar cada vez mais incremento. Isso implica imenso trabalho, não só antecipado, para preparar, para inclusive receber aqueles que querem colaborar, como nos farricocos, na figura dos fogaréus, assim como todos aqueles que querem também. Há imensas misericórdias do país que bem se enquadram e são as primeiras a abrir a procissão, juntamente com os farricocos, inclusive a própria Direção Nacional está sempre presente também nesta posição do senhor Ecce Homo da Cana Verde. Há pessoas que são realmente habituais, e como são habituais, eles todos os anos marcam a sua presença, e portanto podemos contar com eles. Porém, vamos constantemente procurar cativar jovens, não é? Para reformular, para termos também um futuro garantido desta posição. E é isso que nós estamos a fazer e continuaremos a fazer.
Chegada então a sexta-feira, já há pouco nos foi falando, mas de facto é um dia muito importante em Braga, ainda com alguns rituais que vamos cumprindo, mas o principal ponto forte, eu diria, que é a procissão do enterro do Senhor, uma procissão que é imponente, mas que marca quem vê pelo silêncio. Sim, um silêncio absoluto, mesmo por muitos dos turistas que nos visitam, que respeitam também o momento e que também se encontram em absoluto silêncio.
Sim, a Sexta-feira Santa, como eu disse há um bocadinho, é o momento singular, culminante do tríduo pascal, ou culminante é a ressurreição, evidentemente, mas é um momento fundamental, e se bem vividas estas práticas, nomeadamente a questão das sete igrejas, porque eu acho que reabilitando essa prática das sete igrejas é um momento que as pessoas podem procurar as igrejas de facto para rezar, para meditar, como num passado não muito distante se fazia, colaborando também o aspecto dos templos, o colocar o Senhor no esquife, como fazia a Igreja do Popolo até há uns tempos atrás, e efetivamente, se calhar, reformulando também as sete igrejas, serem sete igrejas de facto de referência naquilo que é a oração da Sexta-feira Santa. E efetivamente, tudo é encaminhado para essa procissão, embora o relevante é o que acontece às 3 da tarde, na maior parte das comunidades, a celebração da Paixão do Senhor, de facto com muito sentido, que não é uma Eucaristia, né? E que de facto na Sé Primaz adquire uma singular relevância. Nem toda a gente poderá ir à Sé Primaz, mas há celebrações da Paixão do Senhor em variadíssimas igrejas e templos da cidade de Braga, e portanto é o momento para ser vivido, que depois culmina na procissão do enterro, que é o momento mais, digamos, mais visual daquilo que é a vivência da paixão, que no passado, a procissão do enterro foi começada a fazer pela Irmandade de Santa Cruz no século XVII, com o autodescimento. Portanto, a procissão decorria na sequência do autodescimento, fazia-se o autodescimento, descia-se uma imagem de Cristo da Cruz articulada, né? Depois fazia-se a procissão com a Senhora da Soledade, a última dor de Maria, e era tudo de tarde, né? Final da tarde, depois terminava com o Sermão das Lágrimas, etc. E depois passou para a noite, e não se fazia com regularidade, até porque depois a Irmandade Santa Cruz também assumiu a procissão dos passos, e portanto foi feita muito poucas vezes no século XIX. Aliás, a última que eu encontrei registro foi feita a partir dos congregados, paga pelo Miguel José Raio, que era o provedor, o juiz-presidente da Irmandade Nossa Senhora das Dores, e entretanto ela só é retomada em 1933, e aí é que permanece no programa da Semana Santa desde 1933, que é o ano-chave, é o ano da criação da Comissão da Semana Santa, pelo Dom António Bento Martins Júnior, portanto, que não é a sequência do Ano Santo da Redenção, portanto, que se comemorava o nono centenário, os 1900 anos da morte de Cristo, e portanto quis criar uma comissão para viver especialmente aquele ano.
Muito
e
bem.
Então criar a Comissão da Semana Santa, a primeira Muito comissão. A partir daí as entidades começaram-se a organizar para fazer um programa. A Semana Santa passou a ter um cartaz publicado todos os anos. Era algo que São João já tinha há muitas Sim. décadas, mas a Semana Santa não tinha. E deve-se ao Dom António, convém dizer. E nesse ano recria-se a procissão do enterro, porque ela tinha desaparecido das dinâmicas, e desde aí nunca mais falhou. Portanto, é sempre a procissão mais importante, que é organizada por todas as instituições, já não só
exatamente.
Por Santa Cruz, embora Santa Cruz tenha um papel fulcral, porque leva o andor da Senhora da Soledade, e o esquife, julgo, também é o da Irmandade de Santa Cruz. Portanto, é um momento fundamental, é um momento de facto... Para quem vive espiritualmente a Semana Santa, a Sexta-feira Santa é um momento muito especial.
Sr. Cónigo, é mesmo assim, realmente esta procissão, pelo silêncio, é mesmo muito introspectiva, e o facto de todas estas irmandades participarem, ser organizada em conjunto, tem aqui uma maior relevância, eu diria.
Sim, sem dúvida, é a maior expressão daquilo que é o trabalho da Comissão.
Da Comissão, né? Que está aqui exemplificado.
Porque antes há uma organização mais particular, cada uma das entidades, e aqui todos participam ativamente e de uma maneira muito, 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 muito forte. Mas sim, sem dúvida que o silêncio, eu penso, também se deve muito àquilo que é a mensagem da Sexta-feira Santa, como o Dr. Rui referia,
sim.
e que para nós é uma mensagem cada vez mais atual. Que é esta questão do este silêncio que nos fala desse gesto maior, que é a doação da vida por amor, e portanto faz muito parte não apenas da nossa experiência religiosa, mas também da nossa própria experiência humana, se nós olharmos para a dimensão da amizade, do amor nas suas diferentes expressões humanas, da nossa experiência da família, enfim, estamos aqui porque os nossos pais despojaram de si e num ato de amor nos deram a vida, não é? E portanto, essa é a prova maior de tudo, e é também isso que a Sexta-feira Santa nos permite contemplar em Jesus, e que é a grande mensagem também do Evangelho. Por isso eu penso que todo este silêncio vem não só daqueles que estão na procissão numa perspectiva ou numa referência da sua própria fé, seja de quem nos visita, que há sempre aqui algum laço que, mesmo não sendo na referência da fé, é numa referência, numa interpelação muito da nossa própria dimensão humana.
Exatamente. De facto, a Semana Santa de Braga culmina neste dia, nesta Sexta-feira Santa, com esta procissão, a procissão do Enterro do Senhor, que de facto comove muitas das pessoas que assistem e que nela participam, como é o caso do Sr. Provedor Bernardo Reis, que partilha que sente um respeito por todas estas celebrações, quer também pelas gentes que estão em Braga e que visitam a nossa cidade no decorrer desta semana.
Braga chega a ter entre 100 e 120 mil pessoas a assistir, num silêncio absoluto, que é um silêncio que realmente torna e que diz: nós realmente esta posição respeita, e as pessoas que estão ao longo da cidade veem com grande silêncio o passagem desta posição, e as pessoas veem nisto que realmente dentro da posição como ela decorre, há todo um conjunto de pessoas que não só portugueses, mas também de outros locais, principalmente da Galiza e de diversas partes agora do mundo, que dão um grande implemento ao turismo religioso em Braga. Como sabe, o turismo religioso e tornam Braga uma referência. Realmente nós também somos parceiros, isso já é uma posição organizada pelo Cabido da Sé Primacial, mas com a participação da Misericórdia de Braga, é uma posição também de grande referência e de grande responsabilidade, e que também atinge um impacto muito grande.
A Armanda Gonçalves, proprietária da Felicidade de Noivas, confecciona muitos dos fatos dos figurados, explica que há uma grande devoção das pessoas a estas celebrações, e explica que há pessoas a esperar anos para cumprir promessa para ir no figurado.
As procissões não vejo outro fundamento senão que através das nossas figuras bíblicas transmitindo os catequese. Por exemplo, eu noto que eu estou vestido como uma criança, não é? E se eu vestir de Santa Inês, Santa Marta, Santa Teresinha, Santa Rita, as crianças já são mais curiosas. Elas vão à internet e vão ver quem foi aquela santa. Os adultos são mais porque já acreditam, não é? Prometem ir. Por exemplo, a Verónica, ela aguarda sempre 2 anos ou 3 que já tem quem vá. Não bom porque é bonito, acho que não. Acho que eles vão por um ato de fé. Procuram ir disto ou daquilo porque as pessoas fazem as promessas, mas também bom por acharem. A preocupação delas é que nós vamos, porque é uma tradição do Braga e não pode acabar.
E de facto, falando aqui um bocadinho de outros aspectos relacionados com a Semana Santa, em 2019 foi criada a Rede Europeia das Celebrações da Semana Santa e da Páscoa, ao qual a Comissão também integra. Perceber qual é o objetivo deste grande projeto?
Bom, nasceu em 2019, podemos dizer aqui em Braga, não foi o
muito
primeiro
bem.
Encontro, mas foi aqui em Braga que foi assinada a ata fundacional. São um conjunto de cidades, desde o início com 5 países, que procuram desenvolver esforços, não apenas de cooperação entre si, mas sobretudo também com o objetivo do reconhecimento de um itinerário cultural por parte do Conselho da Europa, que acreditamos está para breve, será de novo avaliado agora na segunda quinzena de maio. Há alguns aspectos ou arestas ainda a limar, que eu julgo que é normal, porque estamos com 5 anos de caminho, 2 dos quais em pandemia, portanto, ainda muito, muito recente, mas temos desenvolvido muitos esforços no seio desta rede europeia para colmatar aquilo que tem sido apontado como aspecto a melhorar. Por exemplo, o facto de ainda haver uma presença ibérica muito forte, Espanha e Portugal neste momento, há cerca de um mês, na última Assembleia também, foram integrados como associados Vila da Feira, Ovar, Óbidos e Idanha Nova, mas também já temos a Sérvia presente, a Croácia praticamente também como um país, como uma cidade no último processo, Polónia também já com contactos envolvidos, e mesmo um outro país como Bulgária, enfim, mais de leste, no sentido que este seja uma expressão não apenas da Igreja Católica, mas também alguma proximidade aqui com as expressões da Igreja Ortodoxa, que é onde poderemos encontrar também mais algum referencial. E, portanto, É todo um caminho que tem sido feito de partilha de experiências, mas que procura sobretudo este reconhecimento ou este selo de qualidade europeu, se quisermos, para nos entendermos, que será a ser reconhecido como itinerário cultural por parte do Conselho da Europa.
Muito bem. E a vossa Comissão tem aqui ainda um outro grande projeto, que é a criação do Núcleo Museológico da Semana Santa de Braga na Torre de Menagem. Em que ponto é que está este projeto?
Bom, estamos num ponto, diria, inicial, mas estamos no bom caminho e a uma velocidade muito considerável. Nós temos uma, para além da comissão que é responsável, criamos um pequeno núcleo, sobretudo com a parte histórica que entrega ao Cónigo José Paulo e aqui ao Dr. Rui Ferreira, e depois também a nossa parte. Neste momento estamos na elaboração dos conteúdos, algum caráter programático, isto é, qual é a mensagem que nós queremos transmitir neste espaço. Esse passo está dado e estamos neste momento a contactar também alguma empresa de referência que nos ajude depois na conceptualização do mesmo núcleo museológico. E esperamos ainda, porque é uma oportunidade única, que nesta edição da Semana Santa possamos ainda enriquecer mais todo o nosso espólio de fotográfico, registro áudio, mesmo de vídeo, imagem, porque necessitaremos, por exemplo, de imagens em 3D, enfim, queremos ver se ainda conseguimos nesta edição estar no terreno já com este trabalho de campo, para que depois, na próxima reunião da comissão, em maio, poderemos estar já em condições de analisar a primeira proposta que nos é feita e depois, a partir daí, afinarmos todo o processo de definição ou de decisão para que julgamos que seja um calendário execuível na Páscoa 2025, tenhamos portas abertas.
E que será de facto algo muito importante para a nossa cidade, a criação deste museu.
Sim.
De um património imaterial que já é reconhecido a nível nacional e, portanto, faz todo sentido. Não
sim,
é?
Sobretudo para quem nos visita ao longo do ano, porque isto é quem cá está na Semana Santa.
Já vê,
certamente, que este núcleo museológico ajudará a preparar para perceber melhor o que celebramos e as nossas procissões e todas as nossas manifestações. Mas nós não podemos esquecer que Braga tem já a visita ao longo de todo o ano de uma forma muito regular de muitas outras pessoas, e o que pretendemos com este espaço é tão somente isto: quem nos visite em qualquer época do ano possa ter contacto com a experiência do modo como nós vivemos e celebramos
e da nossa marca identitária,
a Semana Santa.
Muito bem. Dr. Rui, faz mesmo todo sentido quem nos visita perceber quem somos, e de facto a Semana Santa faz parte de nós, faz parte da nossa marca, é aquilo que marca muito a nossa identidade também, enquanto povo.
Sim, sem dúvida, acima de tudo é uma marca da comunidade bracarense, mas principalmente percebermos que quando nós entendemos aquilo que estamos a viver, somos capazes de valorizar melhor as práticas que continuamos a fazer, né? Apesar delas continuarem a evoluir, mas sem se perder o âmago, a essência. Quer o fundamento que dá origem àquela manifestação, quer as práticas que lhe foram sendo adicionadas. O Padre Sérgio estava a falar um bocadinho, por causa do trabalho de investigação, acabaram por remeter mais para a história da própria procissão, e da mesma forma que a Comissão, enquanto lá estive também, fomos fazendo esforços por dar sugestões à Irmandade da Misericórdia, da Santa Cruz, para ir para não deixar perder algumas práticas que se estavam a perder, como o Cântico dos Martírios, que aqui há uns anos também foi sendo recuperado, que ia progressivamente deixando de se cantar, e é um cântico típico da procissão do Senhor dos Passos, e outros elementos ligados às próprias práticas que, ao percebermos a história das coisas, também lhes damos mais sentido, e portanto o sentido interpretativo é uma forma útil para os bracarenses nesse aspecto, mas principalmente para quem nos visita poder ter a Semana Santa o ano todo, né? E por isso dando relevância a uma prática que neste momento é fundamental para o reconhecimento de Braga, é nacional e internacional, tal como o Bom Jesus. Portanto, o Bom Jesus e a Semana Santa, que brotam do mesmo imaginário da paixão, curiosamente, são os dois grandes embaixadores da cidade de Braga.
Sem dúvida. E que merecem todo este esforço e todo este reconhecimento também que lhe é dado. Esta Semana Santa que culmina, como já há pouco o Dr. Rui disse, no dia de Páscoa, no dia da ressurreição de Jesus. Um dia também com muitas tradições enraizadas, eu diria, em todo o Conselho de Braga, com a saída do compasso pascal, aqui também muito presente na nossa cidade, não é, Cónego?
Sim, em todas as comunidades paroquiais.
Todas as comunidades, sim.
Cada uma, certamente, com os seus traços característicos, mas, sobretudo, todas identificando nisto que é a vivência do dia de Páscoa, onde os discípulos vão fazendo a experiência do ressuscitado e vão, de uma forma alegre e entusiástica, comunicando uns aos outros que o Senhor está vivo, afinal, Ele ressuscitou. No fundo, é um pouco isto que o compasso pascal traduz, assim, de uma forma muito simples, logicamente, associado também a uma outra dimensão, que é a bênção do lar ou das famílias, que era também uma das tarefas próprias dos párocos e que aqui no Norte se concretiza muito nesta dimensão do compasso pascal. Claro que hoje também, atendendo ao número de clero ser mais reduzido e o número de compassos, porque crescemos sempre
a nível de população, mais,
portanto crescem o número dos compassos pascais e é menor o número de presbíteros, mas no fundo também é esta expressão de uma igreja sinodal e de uma igreja que é o corpo de Jesus Cristo e que somos todos, que no fundo também em nome da comunidade levam não só o Cristo ressuscitado para a adoração em cada lar, mas também invocam a bênção para cada família, não é? Que no fundo é isto também que nos distingue muito, porque no resto do mundo o que acontece no domingo de Páscoa é um pouco o que acontece connosco, por exemplo, no Natal, em que adoramos a imagem do menino Jesus no final das celebrações. Na maior parte das comunidades em todo o mundo, o que acontece é isso também com a cruz no final das celebrações, não é? E nós temos muito esta nota característica, que não é só nossa aqui de Braga, portanto, é muito do norte e um pouco no centro, dependendo um pouco das regiões desta dimensão do compasso pascal.
E um dia de muita alegria, de muitas flores, das campainhas a tocar, de muitos foguetes, de muitos encontros. Uma tradição que se vai mantendo muito nas nossas aldeias. Eu sou de uma aldeia e, portanto, está muito presente. Mas também, curiosamente, aqui no centro da cidade, que tendo muita gente nova cá, mas que ainda se vai mantendo esta tradição, não é, Dr. Rui?
Sim, o compasso pascal é fundamental na vivência e ainda bem, porque de facto não podemos meditar só no sofrimento de Cristo e na paixão,
mas também na alegria.
Se não nos abrimos a ação, ela perdia o sentido todo, portanto, e às vezes a gente esquece disso ou corre esse risco. E por isso o compasso é uma forma, é uma vivência comunitária, ainda por cima é feita pelas comunidades.
Sem dúvida.
Não há aqui, as paróquias que coordenam de alguma forma, mas é a comunidade que a faz. Que leva a efeito, e isso é fundamental também na vivência daquilo que é a prática religiosa, se sentirmos cristãos, levar a boa notícia, levar a alegria. E quem tem a experiência, como tenho tido desde há quase 20 anos, de fazer o compasso pascal na minha freguesia, na minha paróquia,
que é um momento grande, que é São Lázaro, aqui no centro.
que é de facto uma emoção particular para muita gente. Primeiro, entrar em cada casa é completamente diferente, como qualquer um de nós, e depois sentir a emoção das pessoas do beijar a cruz, o ato de beijar a cruz. Isso é uma vivência profunda da fé, que só quem a vive por dentro é que consegue perceber, e portanto eu prevejo longa vida para o compasso pascal. Ainda bem,
ainda
é uma
bem,
tradição
bem.
Muito ainda por cima é uma tradição comunitária de vivência da Páscoa, e assinalar de forma bastante assinalável aquilo que é a ressurreição de Cristo, porque senão a Semana Santa perdia toda a razão
muito
de ser.
Já percebemos que o Dr. Rui, neste domingo de Páscoa, estará então integrado neste compasso.
Não, este
não
ano
vai
não
estar.
Vou,
este ano não vai estar, pois é. É verdade, já me
razões
tinha
físicas não posso estar.
Não posso estar, mas tem estado e, portanto, é uma experiência única, mas que me leva à questão também aqui aos senhores padres. Vão manter também esta tradição no domingo de Páscoa de estarem integrados nestes compassos? Como é que vai ser vivido este dia? Como é que vocês vivem, enquanto párocos de diferentes comunidades, como é que vivem este dia? Pode ser pelo Padre Sérgio, que é aqui de uma paróquia de São Vítor, muito urbana.
Sim. Nós temos as equipas da visita pascal, a paróquia é muito grande, de manhã são cerca de 30 equipas que fazem a visita pascal da parte
30.
De manhã. Sim, 30.
30 equipas.
30 equipas. Depois da tarde temos mais 14 que fazem os percursos da parte tarde e mais 6 que vão para o Hospital de Braga, uma vez que o hospital está agora no território da paróquia. O hospital permite isso e acho que é um momento, pelo menos para quem vai para lá, que é o meu colega padre José Carlos, é também um momento marcante para
sem
quem
dúvida. Para quem,
para
está
quem recebe,
hospitalizado,
mas também para quem faz. Sim. Quem faz este percurso na parte da equipa, são equipas mais reduzidas, naturalmente, não são de 6 e 7 pessoas, porque não podem andar nas enfermarias 6 e 7 pessoas, são equipas mais reduzidas um pouco, mas quem faz esta experiência e depois, quando lhes perguntamos o que é que foram as vivências, aquilo que experienciaram, é de facto mesmo muito, muito marcante. Eu também costumo participar, de manhã, desde a pandemia, como percebemos que havia muita vontade das pessoas de participarem também na Eucaristia, continua a ser o centro, eu celebro a Eucaristia de manhã, o meu colega Pazacás também, depois de tarde faço a visita pascal, e ele faz a mesma coisa também, neste caso de tarde vai para o hospital, mas a reação das pessoas, na realidade, como dizia o Dr. Rui, é de facto de uma grande... Acho que é uma coisa que não se pode perder, naturalmente, por tudo aquilo que significa, não só pela festa, mas isto também faz parte, não é? É verdade que a nossa igreja tem muitos destes rituais assim mais rigorosos, mais silenciosos, mais restritos, digamos assim, que não nos podemos nem mexer muito, nem falar muito, mas também precisamos disto, precisamos de festa, precisamos sair para a rua, precisamos estar com as pessoas, e creio que a festa da Páscoa também ajuda a terminar, digamos assim, em beleza, tudo aquilo que nós celebramos nos dias anteriores.
Muito bem. O Sr. Cónigo, que está numa freguesia um bocadinho mais rural, se não estou em erro.
Estou em duas paróquias.
Em duas paróquias, sim.
Do Altar e São Mamede deste. Bom, neste momento estamos também integrados num projeto de unidade pastoral com Ternões, São Pedro e, e a Basílica do Bom Jesus. Portanto, neste momento, habitualmente eu celebro de manhã, antes dos compassos saírem. Como estamos agora em unidade pastoral, há depois uma celebração às 11 horas no Santuário do Bom Jesus, portanto é um polo também aglutinador, e por isso permite-me passar depois todo o resto do dia no compasso pascal. Claro, mais cedo um pouco regresso este ano andarei em São Mamede deste, é bom alternando, mas pelas 6 horas irei fazer a procissão da recolha da cruz e a bênção em Gualtar, e depois às 7 faço em este São Mamede. E de facto é importante, bom, cada paróquia vive um pouco ao seu modo. Nós em em Gualtar temos 9 equipas constituídas por membros dos grupos paroquiais, voluntários, e que asseguram também este serviço à comunidade. Em São Médico são 4 compassos pascais. Aqui ainda é uma paróquia que conserva ainda esta tradição da mordomia, portanto, há normalmente os mordomos, são 4 irmãos, 4 irmãos ou 4 casais irmãos, e portanto vão também mantendo. E procuramos de facto, porque eu acho que é um momento não só desta festa, como dizia, mas é aquele momento que mais nos constitui como comunidade. Porque o facto de sermos acolhidos, quer dizer, quando nós abrimos as portas da nossa casa, significa que começamos a fazer mais, sentimos mais parte da vida uns dos outros. E é também um contacto único para outras pessoas que, por exemplo, pelo seu ritmo de vida, até podem fazer normalmente a vida pastoral noutra comunidade, porque a paróquia hoje é muito mais do que geográfica, mas a Páscoa é esse momento de nos encontrarmos, e deste contacto até com outras famílias que não estão tão, não sentem esta pertença tão forte à igreja, ou até sentem um pouco mais desligadas, mas que acabam por também abrir a porta e ser esse tempo de encontro. Portanto, sem dúvida, para mim é dos dias mais agradáveis do ano, confesso, porque para além de conhecermos a realidade, como diz o Padre Sérgio, conhecemos a realidade concreta das pessoas, onde estão, onde vivem, e fortalece muito estes laços que nos unem.
Me leva também aqui uma última questão ao Dr. Fernando, perceber também como é que vive este dia de Páscoa, que esteve aqui integrado em alguns momentos da Semana Santa. Vive em família, também abre a porta da sua casa para receber o compasso pascal.
Vivo em família, efetivamente, não em minha casa, mas sim na família que está no Porto.
Muito bem.
Onde me desloco e onde o compasso pascal também sai às ruas, não vai de casa em casa, mas vai,
é diferente,
coloca-se numa zona, digamos, num espaço enjardinado, no livro, onde as pessoas se deslocam e vão buscar a cruz e levam à sua própria casa para a família beijar, entregam depois à casa vizinha e o compasso que está naquele circuito à espera que a cruz tenha passado pelas casas que abriram a porta. E depois o compasso segue novo ritmo
bem.
Para outro espaço.
Mas é um bocadinho diferente de Braga.
É diferente. Na minha infância, como dizia ali o Dr. Rui, na minha infância eu também cheguei a andar com o compasso, e era criança e foi crescendo até aos meus 20 e poucos anos, andei com o compasso, e era extremamente agradável, era uma vivência de nós sentirmos e vermos nas casas que visitávamos e nos doentes que encontrávamos em muitas dessas casas e que levávamos a cruz a beijar, e depois havia aquele cerimonial das pessoas, cada um querer oferecer o que melhor tinha em casa, ou um ovo, ou uma fatia de pão de ló, ou um cálice de vinho do Porto. Era uma tradição que existia. Portanto, mudaram-se os tempos, mudaram-se as vontades, mas, digamos, o cortejo pascal continua-se a fazer de forma diferente, e cada um transmite e vive aquilo que sente pela vida e pela crença e pela fé que tem em Jesus Cristo.
Muito bem. Páscoa é também um momento de reunião e de convívio. As famílias juntam-se na roda da mesa recheada para receber o compasso pascal e passar bons momentos juntos. A doçaria não pode faltar nas casas dos bracarenses. O António Pinheiro, gerente da pastelaria Flor Venezuela, partilha que na sua casa podemos encontrar pão de ló feito de uma forma tradicional. Há 2 anos, a padaria desenvolveu um folar com massa de amêndoa, sabor tradicional desta época.
O nosso pão de ló é feito tradicionalmente, uma forma de barro, com ovos, farinha e açúcar. Pão de ló torna especial porque é de um pasteleiro de Braga, que está a fazer esse pão de ló há mais de 35 anos. Volta de 3, 4 anos estamos a apostar no folar de amêndoa. Esse folar de amêndoa é com a massa de brioche misturada com amêndoa e com ovo.
Daniel Carvalho, da Queijaria Central, partilha que na sua casa podemos encontrar mais de 60 sabores de amêndoas da Páscoa, para além do pão de ló de margaride e o bolinhol de vizela.
Temos um surtido de todas as coisas boas que fazem parte da mesa de Páscoa. As amêndoas, das mais tradicionais, daquelas tipo francês, só com açúcar, as de chocolate de leite, as de chocolate de negras, e depois mais exóticas de todos os sabores e mais alguns. Temos mais de 60 variedades de amêndoas diferentes, toda a gente pode escolher o que quer levar, um bocadinho de cada, para provar. Depois temos pão de ló de margarida, que é o pão de ló mais premiado de Portugal. Temos o pão de ló de Vizela, o bolinhol, o tortilho francês, os casadinhos. Para completar, temos o queijo da Serra, que é o produto mais emblemático aqui da Queijaria Central.
Dr. Mário Paulo Pereira, Presidente do Conselho de Administração dos Hotéis do Bom Jesus, partilha que a adesão dos turistas às celebrações da Semana Santa tem sido muito bom, com muitos turistas nacionais. Explica que estas celebrações marcam o início da época alta na hotelaria.
De facto, a Semana Santa é importantíssima em Sela Braga. Pode continuar a ser a festa das festas, se podemos chamar uma festa. Páscoa para os católicos é, de facto, um momento muito importante. Para nós, representa, de facto, a entrada na época alta, de uma forma excelente, que é, de facto, quase com ocupação plena. Os grupos, geralmente, marcam, às vezes, com 4, 5 meses de antecedência. 70% são portugueses, 30% são espanhóis. Já houve anos em que houve inversão, agora o português vem muito em massa para Braga. O principal é das grandes cidades, portanto, Lisboa, tudo o que seja mais do centro-sul, 3 dias será a média da estadia, pelo menos aqueles 3 dias das posições, é o que eles fazem. Há uns que esticam a 5 dias, fazem fim de semana depois todo, mas a média é os 3. Todos acabam por ir daqui encantados, pelo espírito que se vive, pelo respeito que se vive nas ruas quando passa a procissão, pela magnificência da própria procissão, e todos acabam por referir que não vê nada semelhante.
Mais uma vez, o Dr. Bernardo Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia, partilhou connosco a forma como vive a Páscoa.
E eu vejo isto com uma grande ênfase, não é? E também ligado à minha aldeia, também na freguesia de São Lázaro, também cheguei a andar com a dor ali pela zona da ponte, não é verdade? No tempo do Corvalado. De maneira que eu vivo isto com muito carinho e com muito afeto. O meu dia de Páscoa é um dia muito simples, sabe? É com a minha família, recebo o compasso na minha casa, aqui em Braga, e aí, com todo gosto, com todo carinho, abro a minha casa e depois também vou à minha aldeia, também aos meus irmãos e à minha família, também receber aí o compasso da Páscoa e conviver com eles, integrando-me dentro daquele espírito que me foi transmitido pelos meus pais, não é verdade, e pela minha família. Sem dúvida, tem que haver alegria, mas a família é fundamental, e é fundamental que ela seja acolhida e cada vez mais as pessoas se juntam e que convivam e que se humanizem e que sejam figuras para dar força aos mais jovens, para que eles sejam exemplos e para que sejam a mais-valia para o futuro e para o desenvolvimento do país.
Fomos também ao encontro do presidente da União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade, o Luís Pedroso, que nos deixou aqui uma palavra sobre as celebrações da época da Páscoa na cidade, em particular da Páscoa, da segunda-feira de Páscoa, que se celebra na Rua da Cónega, também repleta de tradição.
É uma tradição secular, que é a segunda-feira de Páscoa da Cónega. Até por via de ser uma segunda-feira, até o próprio município, ao longo destes anos todos, encerra a segunda-feira precisamente para dar algum destaque a essa iniciativa. Essa iniciativa é muito de cariz popular. Está claro que nos últimos anos tem tido alguns problemas, porque este tipo de iniciativas requerem presentemente algum esforço financeiro, e muitas das vezes, se não fosse a Câmara e também a nossa União de Freguesias a ajudar, quase que inviabilizava todo, digamos, este querer popular. Esta segunda-feira da Páscoa, primeiro tem a visita pascal à moda antiga, que é ao sacerdote que entra, portanto, na casa das pessoas e leva Cristo com a sua mensagem, percorre toda a Córnega, e depois, ao fim do dia, ao recolher de todas as cruzes e portanto, sobem a Rua da Boa Vista em direção à Sé Catedral a cantar o Queremos Deus. É um momento alto, digamos, do dia, em que as pessoas, portanto, vão engalanar as suas varandas e as suas janelas com tapeçarias Bordeaux e atiram camélias ao passar, portanto, do cortejo das cruzes e da banda, porque mantém-se essa tradição da banda até à Sé Catedral, onde é feita, digamos, o recolher todas as cruzes, e é feita uma última oração e despedida de agradecimento a todos aqueles que, portanto, participaram desta segunda-feira de Páscoa da Rua da Boa Vista. Um bocadinho como a moda antiga, em que praticamente em todas as casas há um beberete que é oferecido, portanto, a quem entra nas casas. É por isso que às vezes a visita é um pouco mais demorada, mas é a tradição.
Nós estamos mesmo a encerrar a nossa emissão de hoje, sobretudo agradecer o contributo dos meus extraordinários convidados. Nós fizemos aqui uma antevisão daquilo que vai ser a nossa Semana Maior, que começa precisamente no dia de hoje. Para finalizar mesmo, resta-me convidar o cónego Avelino Amorim a fazer um último convite a quem nos escuta hoje, para marcar presença em Braga em todos estes momentos que vão acontecer. Alguma recomendação especial para visitar em Braga, ou é só vir que são bem recebidos?
Sim, sem dúvida que é só vir que são bem recebidos, mas penso que o convite é muito mais extensivo. Acho que é importante também vir de coração aberto e deixar-se também tocar por esta experiência e pela forma como vivemos estas solenidades. No fundo, o núcleo central da fé cristã, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vá, mas esta ressurreição, como há pouco referiu o Dr. Rui, não se entende também sobre todo este caminho que conduz aí desde a sua paixão e da sua morte. E a recomendação é, de facto, é isso mesmo, estar também atento às indicações que vão sendo dadas. Temos tudo preparado, programado, a nível da proteção civil, a nível da assistência, a nível da informação, portanto, temos muitas equipas no terreno. O importante é isso mesmo, virmos e procurarmos também estar atentos a estas indicações para que tudo decorra da melhor forma, sobretudo no espaço público.
Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Assim concluímos a nossa emissão deste domingo. Já sabem, então, se estiver por perto, não deixe de assistir a todos estes momentos que hoje vos apresentamos ao longo da nossa emissão. Assim que esteve desse lado, muito obrigada pela preferência, pela companhia. No próximo domingo, por ser dia de Páscoa, dia da família, não vamos ter emissão, mas nós temos ponto de encontro marcado no domingo seguinte, à hora de sempre. Volte connosco. Até lá. Uma Santa Páscoa.
A nossa terra. Desde 1994.